Casa Minha Vida beneficia mais de 1.700 famílias em Vitória da Conquista, na Bahia.
Depositado hoje o dinheiro do quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2013.
Programa Mais Médicos já atende mais de 3,5 milhões de pessoas.
Terça-feira, 15 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Boa noite, quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviçosserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
1.740 casas construídas com recursos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Vitória da Conquista, na Bahia.
As casas em quatro conjuntos residenciais têm rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública e pavimentação. O investimento foi de R$96 milhões.
Segundo o Ministério da Cidade, 7.000 pessoas devem ser beneficiadas.
Silvana Monteiro dos Santos é casada, tem 3 filhos e viu sua vida mudar. Depois de 2 anos, conseguiu a casa própria e deixou de morar nos fundos da casa da sogra, onde os 5 membros da família dormiam juntos em um só cômodo.
Na minha vida mudou tudo, né? Liberdade, que a privacidade. Sem contar que agora eu posso falar que eu tenho uma casa que é minha, né?
A diarista Silvana Gomes, também com 3 filhos, pagava aluguel há 13 anos. Ela conta que a casa que ela podia pagar com a renda de R$300 era precária, mas desta semana tudo mudou.
Ah, essa casa nova aí é ótimo. Tudo limpinho, tudo branquinho. Tá dando gosto.
As duas mães de baixa renda foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida em Vitória da Conquista, na Bahia. Nesta terça-feira foram entregues 1.740 unidades habitacionais. As famílias beneficiadas terão acesso a centro comunitário, praça, parque infantil, quadra de esportes e atendimento de transporte público. As moradias ficam a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade. As famílias beneficiadas têm renda mensal de até R$1.600. Para a presidenta Dilma Rousseff, o Minha Casa Minha Vida atende quem mais precisa no Brasil.
Olhar para os que mais precisam é perceber que não tinham onde morar. E ter um cantinho de seu é algo precioso. Isso é um valor que constrói um país, que fortalece uma nação.
A presidenta anunciou que uma nova fase do programa deve ser preparada para resolver o problema do déficit habitacional no Brasil.
Nós já estamos pensando em deixar pronta uma nova fase. Por isso, nós vamos avaliar uma nova quantidade de habitações e vamos colocar a viabilidade dessas habitações bem claro. O Brasil tem de ter o compromisso de construir essas casas. Porque os brasileiros precisam dessas casas para que nós possamos ser uma nação desenvolvida.
Ainda segundo a presidenta, pelo programa Minha Casa Minha Vida, já foram contratados 2.900.000 unidades habitacionais. E até o ano que vem, 2.750.000 casas devem ser entregues. De Vitória da Conquista, na Bahia, Carolina Becker.
E ainda na Bahia, na capital Salvador, a presidenta Dilma anunciou investimentos para a mobilidade urbana.
É uma parceria público-privada, prevê R$5 bilhões em investimentos no metrô da cidade. Por meio do PAC 2, Mobilidade Urbana, o governo federal vai investir R$2 bilhões e R$300 milhões do Orçamento Geral da União. O estado da Bahia destinará R$1 bilhão e R$100 milhões. E a empresa privada vai empregar R$1 bilhão e R$600 milhões. O metrô terá 19 estações e 2 linhas. A linha 1 vai ter cerca de 17 quilômetros do centro para o sentido norte da cidade. Já a linha 2 ligará Salvador ao aeroporto e a cidade vizinha de Lauro de Freitas num percurso de 24 quilômetros. A previsão é que a linha 2 esteja em operação em 2017. Já parte da linha 1 deve estar operando em junho do ano que vem. O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, destacou os investimentos em mobilidade urbana no país.
Nós hoje temos um programa de mobilidade urbana da ordem de 140 bilhões
de reais entre o que foi contratado e o que está sendo anunciado.
Incluindo as obras do metrô, os investimentos em mobilidade urbana em Lauro de Freitas e Salvador somam 7 bilhões e 300 milhões de reais. Salvador ainda vai contar com a modernização de avenidas, a implantação de um veículo leve sobre trilhos e de um corredor de transporte rápido de ônibus de 13 quilômetros, o chamado BRT. A presidenta Dilma Rousseff pediu para todos os moradores de Salvador acreditarem nos projetos e fez uma defesa especial do metrô.
Durante muito tempo no Brasil, o metrô era visto como uma obra de país rico. Nós mudamos essa concepção. Metrô é coisa de país continental com grandes cidades espalhadas. Essas cidades exigem uma estrutura de transporte público urbano, sem a qual os processos e os problemas vão se somando e as cidades se transformam num caos urbano.
A tarifa média do metrô de Salvador vai custar R$ 3,10. De Salvador, na Bahia, Paulo La Sálvia.
A Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, além de lotes residuais de anos anteriores.
Vão ser pagos R$ 1,5 bilhão de reais em restituições neste mês para cerca de 1,5 milhão de contribuintes.
As consultas podem ser feitas em www.receita.fazenda.gov.br
ou no Receita Fone, no 146.
7 e 7.
1.020 profissionais estão em atividade nas regiões mais carentes do país dentro do programa Mais Médicos.
O atendimento feito por esse grupo de médicos distribuído no interior e nas periferias de grandes cidades atinge mais de 3,5 milhões de brasileiros. A maioria, 61% dessas pessoas, vive no norte e no nordeste.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a quantidade de famílias beneficiadas pelo Mais Médicos seria ainda maior com a atuação dos mais de 200 estrangeiros que aguardam a emissão do registro profissional provisório por parte dos conselhos regionais de medicina.
Esse é apenas o começo do Mais Médicos. No primeiro mês, já começamos a atender pessoas que não tinham médicos nos seus postos de saúde. E até abril do ano que vem, todo pedido dos municípios será preenchido pelos Mais Médicos. A nossa meta é levar 12 mil médicos até abril do ano que vem. Já tem vários médicos atendendo, cuidando das pessoas em locais que não existiam médicos. E se nós já tivéssemos o registro daqueles médicos que já estão nos municípios e os conselhos regionais não deram registro ainda, mais 800 mil pessoas já estariam sendo atendidas.
E a saúde dos indígenas está em pauta no país com a 5ª Conferência Nacional sobre o tema, que vai ser feita aqui em Brasília no mês que vem.
As conferências locais já estão ocorrendo desde abril.
A 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena é uma realização do Ministério da Saúde por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde.
E durante essa semana vamos divulgar aqui na Voz do Brasil uma série especial sobre a saúde indígena.
O que é saúde para você? Para o Aramute, indígena da etnia Caiabi do Xingu, a definição é simples.
Saúde, em primeiro lugar, você está bem. Construindo a sua família, ter muitas comidas, festa. Você demonstrar que você está na alegria, com toda a sua família ou a comunidade.
Cultura, idiomas, longas distâncias, alimentação, organização social. As diferenças para os não indígenas são muitas. Por tudo isso, a atenção a esses povos é diferenciada. A preocupação com o tema começou no século passado e só há algumas décadas o debate se ampliou, como afirma o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves.
A primeira conferência indígena foi em dezembro de 86. Ainda não tínhamos a criação do SUS. Depois de lá para cá, tivemos, 2 anos depois, a segunda, a terceira, e 2006 tivemos a 4ª conferência. Essa 4ª conferência, ela já trouxe um debate muito forte sobre a necessidade de criar um órgão especial para cuidar da saúde dos povos indígenas.
Este ano, a saúde indígena está novamente em pauta. Vai ser realizada em Brasília, entre 26 e 30 de novembro, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. O tema central é Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e SUS, de direito, acesso, diversidade e atenção diferenciada. Segundo Antônio Alves, do Ministério da Saúde, esse subsistema foi criado para atender às demandas dos povos indígenas.
Se percebeu que o SUS, que foi criado em 88, não chegava, não atendia essas características tão especiais desse povo. Então se criou um subsistema para levar saúde e atenção lá na aldeia, onde eles moram.
O debate começou em abril, com etapas locais e depois com etapas distritais. São espaços onde lideranças indígenas, caciques, gestores e profissionais de saúde discutem, avaliam e propõem políticas públicas sobre a saúde indígena. As propostas serão apresentadas na etapa nacional, que vai contar com quase 1.800 participantes, sendo 1.352 delegados eleitos nas etapas locais e distritais. Para a cacique Luciene Cambiuá, de Pernambuco, hoje os povos indígenas têm voz.
Os povos indígenas, eles não eram ouvidos antes. Hoje não, nós formamos fóruns de debate, vamos nas comunidades, fazemos caravana, seminários, e a gente faz questão que seja ouvido a nossa voz, porque eu acho assim, o índio é quem sabe o que quer.
Para o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Xingu, Marcelo Camaiorá, o momento oferece uma chance de mudar o futuro dos povos indígenas.
O que a gente quer é que depois desse encontro, a gente tenha total confiança de que isso vai mudar o rumo da história da saúde indígena.
Vão ser levadas para a etapa nacional da conferência quase 1.200 propostas aprovadas nas etapas anteriores. Algumas já estão aparecendo nas etapas locais e distritais, como a maior participação das mulheres na saúde indígena, a remuneração dos pajés, mais profissionais especializados e melhor atendimento de alta e média complexidade no SUS. De Brasília, João Pedro Neto.
Bolsa Família, 10 anos.
E ainda nas comemorações dos 10 anos do Bolsa Família, uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, IPEA, mostra, Luciano, que cada um real investido no programa gera um aumento de R$1,78 no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país.
A pesquisa faz parte do livro Programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania, que vai ser lançado no fim de outubro.
Na casa de Dona Gilvaci Caetano da Cruz, moradora de Sobradinho, no Distrito Federal, o estudo das crianças vem em primeiro lugar. Ela tem 6 filhos e todos com boas notas no boletim escolar. A principal renda da casa é o Bolsa Família.
Às vezes eu olho sim, às vezes quando eu recebo Bolsa Família, eu faço compra, eu falo, oh, graças a Deus, hoje meu armário está cheio, minha geladeira está cheia, modo dinheiro do Bolsa Família.
Um estudo feito pelo IPEA concluiu que o Bolsa Família tem ajudado a muitos brasileiros na aquisição de bens de consumo. Na pesquisa, o IPEA comparou o Bolsa Família com outros 6 programas de transferências sociais do governo, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada e as aposentadorias. Os resultados mostraram que o Bolsa Família apresentou os melhores números. Cada um real gasto com o programa gerou aumento de R$1,78 na atividade econômica e R$2,40 sobre o consumo das famílias, como explica o presidente do IPEA, Marcelo Neri.
O Bolsa Família tem duas características. A primeira é ele buscar o mais pobre dos pobres. Então ele tem um impacto sobre a desigualdade, sobre a pobreza, que é 4 vezes o de outros programas, transferências como Previdência Social e mesmo outros programas de combate à pobreza. Dado isso, ele consegue ter um efeito multiplicador na economia.
E os bons números do programa chamam a atenção de comunidades internacionais. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, anunciou nesta terça-feira que o programa Bolsa Família acaba de ganhar em Doha, no Catar, o prêmio para desempenho extraordinário em Seguridade Social, concedido pela Associação Internacional de Seguridade Social.
É a primeira vez que esse prêmio é concedido ao Bolsa Família pelo seu desempenho, pela capacidade extraordinária de redução da pobreza. Nós estamos muito orgulhosos de ter recebido esse prêmio, é um prêmio de uma entidade que congrega todas as instituições de previdência privada e pública no mundo.
Atualmente, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias em todo o país, quase 50 milhões de pessoas. De Brasília, Mara Kenupi.
E todas as famílias que recebem o Bolsa Família devem manter as crianças e adolescentes com idades entre 6 e 16 anos matriculados em escolas.
E para que a família não tenha o benefício cortado, os responsáveis assumem o compromisso de que cada estudante de 6 a 15 anos frequente pelo menos 85% da carga horária escolar.
Já os adolescentes com 16 e 17 anos devem frequentar no mínimo 75% das aulas.
Alexandro Cesário, que é gestor do Cadastro Único e do Bolsa Família na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, conta quais são os impactos do programa na vida dos beneficiários.
As famílias beneficiárias do Bolsa Família, os filhos têm um maior aproveitamento na escola, têm maior frequência às aulas e a questão da saúde também, né, o calendário de vacinação, né, essas famílias, na sua maioria, são acompanhadas e fazem esse acompanhamento de saúde. Então, nós percebemos que as famílias, além de receber o Bolsa Família, buscam a melhoria das suas condições de vida, elas não se contentam apenas em receber o Bolsa Família, e o Bolsa Família atua dessa maneira a possibilitar que possam melhorar de vida para melhorar a condição das suas famílias.
Amanhã é o Dia Mundial da Alimentação. A data lembrada por mais de 180 países serve para conscientizar governos e também a população sobre a nutrição e também a alimentação no mundo.
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, em todo o mundo, mais de 800 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crônica.
E aqui no Brasil, até 2011, 16 milhões de pessoas viviam em situação de extrema pobreza. Atualmente, estima-se que 700 mil brasileiros ainda estejam nessa situação.
E é sobre os avanços e os desafios na área da alimentação que o jornalista João Mendes conversou hoje com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos.
Quais as ações do governo o senhor destacaria que tem contribuído para assegurar aos brasileiros, principalmente os mais pobres, o acesso à alimentação?
Uma dessas políticas muito importantes é o Bolsa Família. Esse dinheiro, ele é transformado principalmente em comida dentro de casa. Outra medida importante é o aumento do salário mínimo. Com mais dinheiro, mais comida. Terceiro, o emprego. O Brasil persegue uma política de garantir um emprego para a nossa população. Com emprego, com trabalho, tem renda, tem alimentação dentro de casa. Outros programas, como o PRONAF, Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que leva comida para 45 milhões de alunos na rede pública do ensino, são todos programas que ajudam muito também as famílias a acessar os alimentos, e por isso que o Brasil hoje tem conseguido resultados extraordinários nessa área da segurança alimentar.
O Brasil avançou muito, né, no combate à fome, à pobreza, mas ainda há desafios, né?
Nessa área da segurança alimentar, nós melhoramos muito, mas ainda temos parte da população que nós precisamos ir atrás, porque ainda existem pessoas que precisam da ajuda do Estado brasileiro para se alimentar. E do outro lado, esse sucesso também já traz problemas novos. Muitas vezes não há uma preocupação com a qualidade desses alimentos. Então o Brasil está assistindo o crescimento do sobrepeso, da obesidade. Então é um desafio novo para o Brasil enfrentar, que a presidenta deve lançar nos próximos dias um plano nacional de agroecologia. Então esses são temas da atualidade que exigem do Estado brasileiro políticas públicas novas, inovadoras. Tem o desafio agora da qualidade para que a gente tenha um alimento que traga saúde e não problemas para dentro de casa.
Arnoldo de Campos, secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Estamos à disposição.
7:19.
Continua aqui em Brasília a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.
Os participantes estão debatendo temas como crédito rural, acesso à terra e inclusão produtiva.
São 1.500 participantes de todas as partes do Brasil discutindo o futuro do meio rural brasileiro na etapa nacional da conferência, mas o número de pessoas que participou das discussões é bem maior. Mais de 40 mil pessoas estiveram nas conferências regionais realizadas entre maio e setembro deste ano. As propostas aprovadas nessas etapas foram trazidas aqui para a Conferência Nacional. Os representantes de cada região, os chamados delegados, vão discutir a base para o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O delegado do Ceará, Francivaldo Silva, vai pedir uma atenção especial à juventude rural.
A história dos transportes para a juventude.
Esse é um dos pontos. História do êxito rural, a saúde, a infraestrutura, obras, cultura.
A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, ressaltou a diversidade dos participantes da conferência. Ela destacou a regularização fundiária como forma de garantir o acesso aos serviços públicos pela população rural.
A partir do título que cada uma das famílias recebe, é que é possível acessar uma série de outras políticas públicas já disponibilizadas a outros brasileiros. Seja o Bolsa Verde, seja o reconhecimento desses trabalhadores para fins de aposentadoria como agricultores familiares.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, afirmou que as cooperativas devem receber uma atenção especial do governo e da sociedade e disse que a capacitação é fundamental para garantir a produção de qualidade.
Os instrumentos de política pública precisam estar voltados para facilitar a capacitação, porque essas habilidades, esses conhecimentos, eles não nascem junto conosco, a gente aprende.
A Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário termina na próxima quinta-feira. De Brasília, Leandro Alarcon.
E a participação da mulher no campo ajuda a garantir a segurança alimentar para comunidades rurais, como a plantação em torno das casas e também a criação de pequenos animais.
A agricultora familiar Noilde Maria de Jesus sustenta os 9 filhos com a produção de morango, vagem, beterraba, cenoura e banana, vendida em feiras e para o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Hoje, a agricultora conta que consegue renda com o plantio na área de 5 hectares no assentamento Betinho, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Mas nem sempre foi assim. O aumento na produção só foi possível depois que dona Noilde teve acesso a um financiamento por meio do programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para as Trabalhadoras Rurais, o Pronaf Mulher, que oferece crédito com juros de até 2% ao ano. A partir daí, de acordo com a agricultora Noilde, os resultados começaram a aparecer.
O recurso foi aplicado num plantio de morango, né? 10 mil pés de morango. Aí, com esses 10 mil pés de morango, eu fui aumentando a produção e fui plantando outro tipo de hortaliças. Antes do Pronaf, do recurso, não tinha como plantar.
Para fortalecer as mulheres que atuam na área rural, o governo federal implantou várias políticas públicas voltadas para atender exclusivamente trabalhadoras rurais, como informa a diretora de políticas para as mulheres rurais e quilombolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Carla Ora.
Nós temos políticas que vão desde a efetivação da cidadania, como a política de documentação, como política de inclusão produtiva, com assistência técnica especializada, apoio à organização produtiva, acesso à terra, acesso ao crédito específico para as mulheres e cotas em programas de compra, como programa de aquisição de alimentos.
Na segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que está sendo realizada em Brasília, as mulheres têm igualdade de participação com os homens nos debates. Dos 1.200 delegados indicados, 600 são mulheres. A diretora de políticas para as mulheres rurais e quilombolas lembra que o papel da mulher na área rural é cada vez mais importante.
Elas são responsáveis pela produção no entorno das casas, que são chamados quintais produtivos, e pela criação de pequenos animais. E são essas atividades e essa produção que garante a segurança alimentar da sua família e da comunidade.
Para mais informações sobre os debates na segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, basta acessar o site www.desenvolvimentorural.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
E uma chamada pública vai destinar mais de 4 milhões de reais para assistência técnica de mulheres rurais.
O objetivo é fortalecer a produção agroecológica e os grupos produtivos, além de reduzir a desigualdade de gênero no meio rural.
As ações vão beneficiar 1.440 mulheres rurais nos estados de Alagoas, Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina, Piauí e Ceará.
Para participar, acesse www.mda.gov.br.
O IBGE divulgou hoje a pesquisa mensal de comércio de agosto.
Em relação a julho, o volume de vendas no varejo cresceu quase 1%. É o sexto resultado positivo seguido para o volume de vendas.
O aumento foi impulsionado principalmente por setores de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, além de veículos e motos, partes e peças.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Minha Casa Minha Vida beneficia mais de 1.700 famílias em Vitória da Conquista, na Bahia.
Depositado hoje o dinheiro do quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2013.
O programa Mais Médico já atende mais de 3,5 milhões de pessoas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.